Glórias a Deus. É bom sorrir, sorrir faz bem. A alegria do Senhor nos dá forças. Vamos esconder, bem escondida, a palavra do Senhor no nosso coração. Vamos esconder. Nádia de Omolevar está conosco, Raquel Rosário. Hebreus capítulo 10. Vamos ler.
A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Meus dons e talentos são pra te
servir. Eita, maravilha. Vamos ler o versículo 19. Para começar, vamos ler do 19 até o 25. Se Deus nos conduzir, né, o que o Espírito Santo nos falar, nos direcionar. Quando eu falo o Espírito Santo falar, ele nunca vai nos direcionar fora da interpretação bíblica. Então eu não posso falar aqui 5 horas inventando coisas que a Bíblia não está dizendo. Então quando eu falo falar conosco é inspirar para interpretar e aplicar de forma com graça e unção para que tenhamos o entendimento daquilo que está sendo escrito, não é? Para o que foi escrito, os hebreus cristãos e para a igreja de Jesus. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos uns aos outros para que nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Pai, em nome de Jesus, e que teu Santo Espírito que em nós habita nos conduza a expor a tua palavra e que os corações tenham entendimento, se dilatem, possam estar fervorosos, tocados, ardendo pela tua palavra e não pela minha, porque é só a tua palavra é poderosa e que não volta vazia. Pedimos por cada ouvinte, Lara aqui representado, e nós oramos confiados, porque nós oramos em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, aqui a partir do versículo 19, é claro, ele dá continuidade. E veja como ele diz, por isso, irmãos, por isso o quê? Ele já está chamando a atenção de tudo aquilo que ele ensinou nos versículos e nos contextos anteriores da sua carta, para que aqueles ensinamentos não sejam esquecidos. Por os ensinamentos não serem esquecidos, ele olha, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por causa da morte de Jesus, não por causa dos animais. Então, o autor aos Hebreus, ele está aqui estimulando seus leitores, seus ouvintes, a que apliquem na vida deles tudo o que está sendo ensinado. Na verdade, aqui, a partir do versículo 19 até o final do capítulo 10, ele está exigindo, pedindo, implorando, suplicando e admoestando para que os ensinos que foram dados até aqui, que sejam aplicados na vida deles, em especial para que continuem firmes na fé. Fé em Jesus, que depois vamos chegar no capítulo 11. O escritor também faz uma advertência contra aqueles que desprezam o Filho de Deus ou insultam o Espírito de Deus. Ele faz aqui uma advertência severa, falando sobre o terrível castigo que espera a pessoa que voltar atrás. Mais uma vez, a clareza da palavra de Deus, dizendo: aqueles que experimentaram, que tiveram o nome escrito no livro da vida, podem ser riscados, sim. A salvação, ela é condicional. Deus é soberano e é tão soberano que nos dá a capacitação de escolha. Que coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. E ele fala sobre a necessidade de chegar perto de Deus com uma fé firme. Guardar firmemente a esperança da fé e ajudar todos a terem amor. São alguns assuntos desses versículos que se seguem no capítulo que nós estamos aqui nos debruçando nele. Então vamos lá trazer uma palavra introdutória, porque aqui o assunto ele fala agora de perseverança daqueles que ouviram os ensinos e agora tem que colocar em prática. É como se tivesse a carta de Tiago. Olha, não sejam ouvintes esquecidos. Aquele que ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Então eu ensinei, então ponham os ensinamentos em prática. É isso que ele está dizendo aqui a partir do versículo 19, além de outros ensinamentos, é claro. O acesso a Deus é por meio de Jesus Cristo. É o primeiro versículo. Exigindo que aqueles que rejeitam terão juízo. Então, ele expôs aqui o argumento em todo o tratado da carta até aqui, falando da superioridade de Cristo, a superioridade do seu ministério como sumo sacerdote, falando de nova aliança, o sacerdócio superior ao sacerdócio araônico no culto, mostrando que o sacrifício de animais não podem tirar pecados. Então, chega à conclusão que o sacrifício único de Cristo também chegará à conclusão que o sacrifício único de Cristo tornar inútil a continuação do sistema do Antigo Testamento. Então, por Jesus ter sido sacrificado, todos os sacrifícios do Antigo Testamento cessaram. Então, esses versículos de 19 a 20, eles atuam como uma conclusão dos versículos que se seguiram imediatamente antes destes, ok? Então, versículos 19 e 20, olha, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Então, é uma conclusão. Então, após isso, praticamente nunca mais aqui a palavra sacerdote ocorra nas afirmações finais. Então, olha, ele está concluindo, olha. E a menção do sangue reaparece um pouquinho mais lá na frente, em Hebreus 12, Hebreus 13. Então, ele fez com muita cautela, com muito cuidado, com muito empenho, dirigido pelo Espírito Santo, todos os seus argumentos detalhados, usando o quê? Aquilo que ele sabia do artifício da repetição. Você pode estar, poxa, o pastor está falando de sacrifício, de sacerdócio, o pastor está falando de nova aliança, de superioridade, porque é uma didática que foi usada, eu não posso fugir disso. Aí eu seria muito simplista, seria muito superficial. Se o autor está repetindo, porque há uma necessidade disso. Então é o artifício da repetição, o que necessariamente se reflete que um comentário e um olhar mais decisivo, sabendo da seriedade do assunto que está sendo tratado. Então ele deixou clara todas as coisas doutrinárias, deixou Cristo aqui exaltado como o único alvo de nossa adoração e salvação. Agora ele está começando a fazer uma aplicação. Ele fez isso, ele muda, ele começa agora a dar uma aplicação às instruções que foram dadas. Ok? Foram dadas as advertências e agora ele coloca a aplicar. Então, o autor aqui já estava usando esse método em lugares, nos versículos anteriores. E agora, já no sétimo capítulo, e agora no capítulo 10, versículo 18, nós encontramos os ensinamentos sobre o exaltado sacerdócio de Cristo. Substituiu todos os demais sacerdócios. A advertência do restante do livro se baseia sobre todos esses pensamentos. Então, o que ele está dizendo aqui? Se rejeitarmos a ele e seu ministério e voltarmos ao antigo culto, pecaremos voluntariamente. E posto termos assim rejeitado ao único meio de perdão de pecados, nosso caso se tornará insolúvel. Não haverá mais sacrifício pelo pecado, mas somente a terrível expectação de juízo. Então, o método de tratamento, nós vamos agora debruçar nela, é o mesmo que nós vemos nos capítulos anteriores, em algumas partes em especial, capítulo 5 de Hebreus, capítulo 6, versículo 20. Então, aqui o autor, ele coloca aqui repreensões e encorajamentos e certezas. E aqui ele começa com uma certeza. Uma repreensão segue, então, é adicionada uma advertência, outra. Há uma palavra de encorajamento com outra advertência. Outra palavra de encorajamento conduz outra grande exposição sobre fé. E antes do 11º capítulo, ele demonstra considerável habilidade sobre fornecer algo sobre a fé. Ele faz uma transição entre o capítulo 10 e o capítulo 11, onde ele começa a expor a necessidade de ter fé. Fé em quê? Fé naquilo que pode nos levar à salvação. Então vamos agora meditar na palavra do Senhor. No versículo número 19, que nós já lemos, vamos ler novamente. Versículo número 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então ele explicou tudo. Então nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus. Ao morrer na cruz, Cristo derramou o seu sangue que traz purificação dos nossos pecados. Por que ele está dizendo isso? Ele está de uma vez por todas anulando agora os bodes, os animais, que está no versículo 4. Porque é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. Então ele diz aqui, ó, mudou. Portanto, irmãos, o antigo pacto acabou. Não adianta mais ir no templo fazer o sacrifício, porque Jesus já fez. Então, com ousadia, versículo número 19, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos liberdade, ousadia de entrar no lugar santíssimo. Lembre-se, quando se fala sangue de Jesus, sim, seu sacrifício. E se ele dissesse aqui, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sacrifício de Jesus, seria a mesma coisa. Se tivesse escrito assim, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo nome de Jesus, é a mesma coisa. Quando fala sacrifício, sangue está evocando a consumação do ministério de Jesus, que foi o quê? Morte vicária, morte substitutiva, morte expiatória. Portanto, esses pieguismos dogmáticos, essas invencionistas de revelação, não, está ali no versículo 19, é pelo sangue de Jesus. Sim, ok, uma bênção. E eu posso substituir pelo sacrifício de Jesus, pelo nome de Jesus, que é a mesmíssima coisa. Se eu abrir aqui esses parênteses, não posso deixar de abrir, que pessoas se valem, melhor dizendo, de expressões, como se uma expressão fosse mudar o que Jesus fez. Como se as expressões gramaticais, como o meu vocabulário fosse mudar. Não, você não pode pedir muito obrigado, porque tem uma música do Roberto Carlos que fala muito obrigado. Isso foi revelação. Isso não é revelação, isso é uma cabeça que pode ter boa intenção, mas uma cabeça equivocada que começa a ter visionagens que acaba causando mais confusão na cabeça dos nossos irmãos. E a mesma coisa a expressão. Irmãos, nós entramos nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Está aqui e é certinho. Nós entramos nos santos dos santos pelo sacrifício, pelo nome de Jesus. E quando se fala o nome de Jesus, está, é claro, dizendo pelo seu sangue. É óbvio. E lá nós temos mais expressões falando do nome do que do sangue. Mas é óbvio que uma coisa está ligada, não pode se separar sacrifício, nome, daquilo que foi derramado. Ok? Senhor, em teu nome, ou seja, pelo teu sacrifício, nós chegamos no santo lugar. Ficou claro isso? Espero que os irmãos tenham compreensão. E durante todo o nosso plano de exposição de Hebreus, se alguns irmãos tiver dúvida, não tem problema. Então você só não pode ficar refém de uma pessoa que disse que teve uma revelação, que além da letra, ou outra expressão qualquer, de qualquer outra denominação, e você ficar escravo. Fica escravo. Aí o que acontece? Você fica refém, escravo, fica com medo de assombração, e quando não faz, parece que a culpa não sai de você. E quando você encontra um outro irmão, um pastor, uma denominação bibliocêntrica e cristocêntrica, que não faz exatamente o que você faz, você pensa que eles estão errados. Então, vamos deixar as crendices, vamos deixar os dogmas de lado e ficar com a palavra de Deus. Ok? Que isso fique notório, que isso fique claro. Então, aqui ele está contrastando com o acesso limitado a Deus que os israelitas tinham, né? Aqui, resumindo mais uma vez, esse versículo 19, ele está fazendo uma distinção, contrastando, mas aqui de maneira objetiva. Ele aqui não vai voltar mais. Olha, então, tendo ousadia, coragem e liberdade, não é mais em bode. Cristo, quando deu sua vida por nós, ele fez o sacrifício perfeito. Abriu o caminho para a própria presença de Deus e para o trono da graça. Por isso nós, como cristãos, podemos constantemente, com gratidão, chegar-nos a Deus em oração em nome de Jesus. Tudo que pedir em meu nome, ou seja, pelo que eu fiz, pelo meu sacrifício e, é claro, o sangue derramado. Então essa crendice, esse mantra que acaba sendo uma reza, não é? Clamamos pelo sangue de Jesus. Ok, não está errado você clamar pelo sangue de Jesus. O que está errado é você dizer que essa expressão só é que abre a porta. Chega a ser, me permita dizer, ridículo. Com muito amor e respeito. É você atentar contra a inteligência e a razão que Deus nos tem dado para aprender a palavra dele e pelo Espírito Santo que nos tem sido dado para discernimento e entendimento. Amém? Com amor e respeito que eu estou dizendo, viu? Não estou aqui debochando, Deus sabe como está o nosso coração. Então vamos lá. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. E o versículo número 20. Glórias a Deus. Versículo número 20. Está escrito assim. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo o seu corpo, pelo seu corpo. Nós devemos entender, voltando aqui mais um, que faz parte do contexto ainda, o versículo número 20, o acesso ao Santo dos Santos foi obtido pelo sacrifício único e perfeito do Senhor, ok? Então ele aqui anulou o sacerdócio araônico e qualquer outro sistema
qualquer outro sistema, outra pessoa, ou qualquer instituição que se coloca como sacerdote ou mediador, não existe isso. Não existe em hipótese alguma. Então, a vida de Cristo dedicada a Deus, que foi entregue em sacrifício, ela nos confere bênçãos eternas, porque todos quantos nele confiam, neles operam que as virtudes e os poderes do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então essas bênçãos nos são dadas de forma sobrenatural, bênçãos espirituais, ok? Pelo que foi feito. Então a nossa confiança está ancorada na obra de Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, que salva as nossas vidas. Então, nesta carta que é escrita aos hebreus, que nós não sabemos efetivamente quem escreveu, mas o quem escreveu foi pelo Espírito Santo, é o único tratado orientado aqui no Novo Testamento que usa com frequência Jesus, como Senhor Jesus, Cristo Jesus, Senhor Jesus. Esse nome significa Salvador. Isso simboliza o que também? A sua humanidade. Ele se entregou como humano, 100% humano, 100% Deus. Mas aqui, Jesus. Por isso que está dito aqui no versículo número 19, 20. Portanto, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então que isso fique claro. Ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo seu sangue. Caminho vivo. Caminho vivo. O véu não separa mais. Ou seja, a carne, o corpo. O corpo que está no versículo 20. Um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Que coisa esplendorosa e maravilhosa. Pelo seu corpo. Olha, este é o meu corpo que foi entregue por vós. Foi entregue, foi dilacerado, foi cortado para que o véu que separava não esteja separando mais. Pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne, do seu corpo. Novo caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Esse é o caminho que nós temos para Deus, não tem outro. Por que que ele diz isso? Porque, aqui, deixa eu repetir um pouco. Os cristãos hebreus estavam já querendo fazer as mesmas coisas que faziam na antiga aliança. Eles queriam voltar. E ele fala que é um novo caminho. Se é um novo caminho, versículo número 20, pelo novo e vivo caminho. Não é à toa que ele fala novo e vivo. Novo e vivo. Então eu tenho que deixar o velho e o morto. Então tem que estar com o novo e vivo caminho, que é Jesus. Ok? Portanto, deixemos o caminho que acabou de ser usado, não pode usar mais porque ele já cumpriu o seu papel, que é o caminho da lei, e sigamos um novo caminho, que é o caminho vivo, o único caminho que leva à vida, que é Jesus. Ok? Então ele fala isso com graça, com sabedoria. Ele restaurou a comunhão, reconciliou todos a Deus pelo novo e vivo caminho, pela sua carne, pelo seu sacrifício. Para nós está bem, está entendido, só que para os cristãos hebreus estavam duvidosos, por isso ele é repetitivo, ele é paciente nessas colocações e nesse tratado. Versículo 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, é a expressão sumo sacerdote. Quando fala grande sacerdote, é o equivalente a sumo sacerdote na casa de Deus. Mas dá ênfase sobre o quê? A sua grandiosidade e o seu sacerdócio eterno. Então, nele nós podemos confiar. E é por isso que depois agora, dos versículos que se seguem, ele vai falar da necessidade de manter congregado, manter reunido, porque aquele dia, o dia da volta do Senhor Jesus, o dia da vingança, da justiça, está chegando. Então, podemos buscar esse acesso com confiança. E, mais uma vez, em contraste com o sacerdócio araônico, que nunca obteve acesso livre. Mais uma vez por ano, o sumo sacerdote, dia da expiação, dia do perdão, ele ia lá sacrificar. Então, Cristo é grande, porque nos proporcionou uma tão grande salvação. Está lá em Hebreus 2:3. Então, isso nos traz à memória casa de Deus, da família de Deus, a família divina, o versículo número 21 que nós estamos lendo aqui. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 21, nós temos um grande sacerdote, Jesus, o sumo sacerdote eterno, para dirigir a casa de Deus. Casa de Deus, e remete o quê? A família, remete a pai, remete a irmãos. É o simbolismo da família divina. Então nós estamos analisando esta carta, que o acesso a Deus se dá mediante a filiação. Filiação de quê? Aí nós vamos para João Evangelho. João Evangelho 1, de 1 a 14. Então, filiação. Nós somos filhos de Deus pelo poder do sacrifício de Jesus. Aí nós somos filhos e o Espírito Santo testifica que somos filhos e logo temos parte da herança. A herança nossa é a eternidade, a vida eterna, é o nome lavado e remido, está escrito no livro da vida. Então Cristo é o sumo sacerdote sobre a casa de Deus, o seu templo por meio de cuja obra tudo isso foi realizado. Aleluias e glórias a Deus. É o versículo 21 que nós estamos lendo aqui. E agora o versículo 22. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água. Versículo número 22. Consciência limpa, corpo lavado com água. E aqui pode ser, né, nós acreditamos que pode ser, faz alusão, inclusive ao batismo. É claro, se ele está falando de um novo caminho, então aquelas cerimônias de purificação que ainda existiam no início da igreja, no livro de Atos, por o templo ainda estar erigido no tempo do início da igreja, muitos ainda praticavam alguns atos cerimoniais que não iam, digamos, contrariar o sacrifício de Jesus. Até o apóstolo Paulo fez isso. Nós falamos, inclusive, ontem isso na Escola Bíblica Dominical. Então, são inseparáveis a fé e nossa aproximação a Deus mediante Jesus Cristo. Então, fé, eu preciso chegar a Deus com fé, versículo 22, vamos ler. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme. E fé firme não é fé em objetos, não é fé em imagens, estátuas, em pessoas. A fé que vence o mundo já está escrito pelo João, capítulo 5, versículos 4 e 5. A fé que vence o mundo é a fé em Jesus. Então, cheguemos-nos com fé em Jesus. Então, a fé definida como a chegar-se com sinceridade, honestidade a Deus, crendo na sua eficácia, na sua bondade. Porque sem fé, você não consegue. Aquele que se achegue a Deus, que procura a Deus, tem que ser com fé, sabendo que ele é recompensador daqueles que buscam com fé, com confiança. Fé e confiança a Deus que se chegam mediante ao sacrifício de Jesus. Então, quando nós chegamos a Deus mediante a Cristo, achamos o quê? Graça, misericórdia, socorro, ajuda, santificação, purificação. Então, isso, né, quando acontece, isso nos aproxima de Deus. Temos a oração, a comunhão. Agora, não ter fé salvífico, o próprio Jesus nivela a fé, a oração contrita a Deus. Então, a fé aqui é exposta e ela se culmina no capítulo 11. Se culmina no capítulo 11. No capítulo 11. Então, chegamos ao Senhor com confiança, com fé, com ousadia, com intrepidez. Versículo número 22. Aproximemo-nos. O quê? Do novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. Temos que nos aproximar. Coração sincero, genuíno, coração puro. No versículo, nos versículos do Salmo 24, quem se estará no tabernáculo de Deus? Mãos limpas, coração puro. Então nós só vamos conseguir isso quando temos um coração sincero, coração honesto, em plena certeza de fé. Ok? Plena certeza de fé. Versículo 23. Aí já começa algo preciosíssimo que temos que atentar. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel aquele que fez a promessa. Bom, esse versículo 23 que nós estamos tratando agora, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as promessas que ele fez. Versículo número 23. Guardar firme. Nós encontramos em toda a palavra de Deus, inclusive o louvor que colocamos de fundo aqui, que faz uma referência à palavra de Deus, do Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra de Deus para eu não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus, guardar firme. Então é manter, reter a fiel palavra, é conservar as próprias possessões que nos tem dado. A palavra firme, a palavra firme, para dizer o quê? Que nós temos que nos empenhar, batalhar, segurar, nos apegar e não largar. Por quê? Porque Satanás pode roubar, como está escrito em Lucas 8:12. A palavra foi plantada no coração, aí vem o diabo, tira, rouba a palavra para que não se salvem crendo. Para que não se salvem crendo. Aqueles que estavam sendo endereçados essa carta, é bom lembrar, eles tinham a sua confissão de esperança. Eles tinham uma esperança, só que a esperança deles não estavam voltadas para o sacrifício eficaz, único e eterno de Jesus. Por isso, toda essa explicação, por isso as repetições que são colocadas aqui em vários textos, dos vários capítulos desta carta aos Hebreus. Fiel foi quem fez a promessa. A primeira promessa foi feita a Abraão. Foi Abraão, que através de Abraão todas as famílias seriam benditas. É por isso que no entendimento de Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz que, olha, pela promessa de Deus, todos são filhos de Abraão, todos que estão em Jesus são filhos de Abraão, porque essa é a promessa. Então, um novo pacto foi estabelecido sobre melhores promessas, conforme nós aprendemos no capítulo 8. Aprendemos que o juramento de Deus está por detrás dessa promessa de bênçãos. Então, fiel é quem prometeu. E quando nós vamos para Jó 42, quando Deus promete ou quando Deus faz um plano, ninguém pode impedir. Então, por isso que eles, olha, fiel é quem fez a promessa. E quem fez a promessa não foi um sacerdote terreno. Quem fez a promessa não foi um profeta que viveu. Não, quem fez a promessa foi o próprio Deus. E fiel é ele para cumprir a promessa que ele fez. Então, Deus fez uma promessa para você e para mim, então descanse. Descanse. Bom, a promessa é: aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o último dia. Mas é claro, ele vai aperfeiçoar quando eu permaneço nas mãos do Senhor. Quando eu me empenho para estar na presença do Senhor. Então eu preciso, a promessa se cumprirá quando eu cumpro a minha parte também. Mas isso é muito claro na palavra de Deus. Isso é claro quando nós lemos, eu quero repetir aqui pelo menos um versículo, quando é escrito, Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 12, se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, se eu negar a Jesus, não é? Ele continua fiel, mas a promessa não se cumprirá. Ok? Se sofremos também com ele, reinaremos. É 2 Timóteo 2,12. Se nós negarmos, também ele nos negará. Se eu negar, ele também vai nos negar. Então, que fique claro aqui. O Senhor com certeza cumprirá todas as suas promessas que nos fez. Todas as suas promessas. Bem como suas advertências. Então, a fidelidade de Deus é um consolo para aqueles que permanecerem leais. E um aviso claro para os que se apartam da fé. Os que se apartam da fé, Deus permanece sempre fiel à sua palavra. Mas se eu me apartar, ele também se apartará. Então, isso é claríssimo na Bíblia, muito claro. Versículo número 24. Pensemos uns aos outros, a fim de ajudar-nos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. O que é considerarmos? Consideremos uns aos outros. Significa o quê? Olhar, contemplar, considerar. 24. Pensemos uns nos outros. Você vê a importância da comunhão, a importância da unidade, a importância da congregação. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo número 24 que nós estamos tratando aqui agora. Consideremos, essa palavra aqui é por demais maravilhosa. Essa palavra considerar é contemplar, é olhar, ver, entender, se debruçar, fixar os olhos. A ideia é que devemos dar atenção ao bem-estar espiritual dos outros. Essa orientação que é dada aqui é dar atenção se o meu irmão está tendo bem-estar espiritual. Ou seja, precisamos nos tornar sensíveis. Então eu tenho que ter interesse pelo meu próximo, pelo meu irmão. Então ele nos chama para amar, para termos compaixão, para termos atividades que venham beneficiar o nosso próximo. Consideremos-nos uns aos outros. Eita maravilha! Uns aos outros. Então, é ajuda mútua. Então, quando eu estou aqui na Rádio Trombeta, os irmãos gostam, os irmãos mandam palavras encorajadoras. Pastor, estou sendo abençoado, mas eu quero dizer que nós estamos considerando uns aos outros. Eu estou considerando o seu sofrimento e você considera também as nossas batalhas e lutas. Uns aos outros. Então, quando nós fazemos isso, mesmo à distância, nós somos beneficiados. O Espírito opera através de outros a fim de ajudar-nos. Isso é uma expressão da graça do amor cristão. Se você vê na Bíblia, sempre está escrito a expressão uns aos outros. Ore uns pelos outros, ame uns aos outros, admoeste uns aos outros, corrija uns aos outros, mas considere uns aos outros nas suas necessidades. Então, o Senhor opera. E é por este motivo que nós não podemos deixar de nos reunir. Que vem o versículo adiante. Preste atenção de novo. Preste bem atenção. Essa passagem que nós estamos lendo aqui mostra a preocupação e por que nós não podemos deixar de nos reunir, de congregar, de termos comunhão e unidade uns com os outros. Porque muitos não querem mais estar juntos. E se eu não estou junto, eu não vou considerar uns aos outros. Aí eu quero agora dizer, refutar, rechaçar, dizer que está completamente equivocado aquele ou aquela que diz que não precisa mais congregar, que não precisa mais estar na congregação, usando os dons naturais e espirituais que Deus deu. Isso é contra a Bíblia, isso é contra a palavra. Porque se você fizer isso, você não vai estar considerando uns aos outros, olhando um para o outro, como Paulo diz em Romanos 12, 15, chorar com os que choram é observar. Não é só você ver em lágrima não e chorar não, você tem que saber por que ele está chorando, quais são as motivações que o fazem sofrer e se alegrar com os que se alegram. Então, para eu fazer isso, eu preciso considerar uns aos outros, isto é, coinonia, isto é, comunhão. Para que que isso deve acontecer? Ah, tem um propósito. Tem um propósito. Estimularmos para que haja estímulo. Eita maravilha! É muita bênção. Para nos estimularmos. O que que é estimular? Deixa eu pegar um dicionário. O que é estimular, irmãos? O que é estimular? Eu tenho que estar um com meu irmão, não é? Considerar um a outro para nos estimularmos. O que é estimular? O que eu posso dizer o que é estimular? Me ajuda aí. Para estimular uns aos outros. Estimular uns aos outros. Deixa eu ver aqui o que é estimular. Animar, incentivar, encorajar. Então eu vou animar, não no sentido de hilário, de fazer, não. Eu vou incentivar, eu vou encorajar o meu irmão. Para que que eu tenho que considerar um outro, estar junto com outro? Para eu estimular. Visando o quê? Você incitar, encorajar. Nós temos essa passagem também, eu acredito que é em Atos 15, 39, tem uma passagem semelhante. Deixa eu ver, Atos 15, 39, depois que aquela carta é escrita para as igrejas onde os gentios estavam se convertendo, 15, 39, se eu não me engano, 15, 39, está escrito assim, preste atenção. Estimular aqui é para corrigir, é para consolar, é para repreender quando for preciso em amor. É 15, versículo 39, está escrito assim na minha Bíblia. É tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Acho que não é essa passagem, não. Sim, tá. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Essa passagem aqui realmente fala, né, que houve uma contenda, houve uma intriga, uma irritação, um desacordo que aconteceu entre o apóstolo Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. É uma palavra escrita que nós precisamos nos estar junto para nos estimular. Estimular em quê? Em amor. Então são palavras semelhantes. Para nos estimularmos. Ou seja, visando o quê? O encorajamento. Então, preciso estar junto, estimular, não para irritar, mas o estímulo para quê? Não para o ódio, mas estimular ao amor e às boas obras. Então, não tem que estimular alguém a ter ódio, a ter rancor, a ter inveja. Eu tenho que estimular os irmãos a terem amor e as boas obras. Esse estímulo, esse incentivo só vai acontecer quando eu estou perto, quando eu me comunico, quando eu falo. Ok? E boas obras, boas obras. Sabem que todas elas se fazem necessário. Versículo 24, não é isso que nós estamos terminando aqui? Considerando-nos aos outros, para nos estimularmos, incentivarmos, encorajarmos ao amor, e não ao ódio, não à inveja, não à fofoca, não à maledicência. O estímulo é a boa obra, não é o rancor, não é a raiva, não é irritadiço, não é falar mal. O estímulo deve ser... Tem gente que se une para estimular a fofoca. Tem gente que se reúne para falar mal do irmão. O estímulo à fofoca, o estímulo à maledicência, o estímulo à mentira, o estímulo à avareza. Não. É que fala o estímulo às boas obras, o estímulo ao amor. Por isso que Paulo diz, quando ele escreve lá aos Coríntios, vocês estão se reunindo, não é para melhor, mas para pior, e por isso eu não vos louvo. Coríntios fala sobre isso. Então vocês estão se reunindo e o estímulo não é para melhor, é para pior. Deixa eu ler aqui e já vamos encerrar. Coríntios capítulo 11, a primeira carta, está escrita assim. Eu vos louvo, irmãos, é o versículo 17, 11, 17. Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis... Não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões. Ou seja, eles se reuniam e o estímulo era para a divisão e para a contenda. Então você vê que o estímulo pode ser para pior ou para melhor. Estamos nos reunindo para quê? Na igreja que nós nos congregamos, tenha 10, 25... 50 ou 500 pessoas, a reunião é para melhor, o estímulo é para melhor, o estímulo é para a raiva, para a ira, para a fofoca, para a maledicência, ou é para amor e boas obras? Para que eu estou me reunindo? Para criar inimizade? Você está entendendo? Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto, olha, nisto que vou dizer-vos, não vos elogio, não vos louvo, pois vocês estão se reunindo não para melhor, senão para pior. Está lá, 1 Coríntios 11, 17. Mas vamos falar mais sobre isto. Amanhã, vamos ler o versículo 25, que o 25 nós vamos nos debruçar mais e mais nele. Tá bom? Espero que você esteja entendendo, aplicando, e que esses estudos, depois que tiverem todos no nosso site, você possa ler com cuidado e entender e aplicar na vossa vida. Tá bom? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz. Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é o motivo da nossa canção.